Jornal Band News. Entrevista.
Para celebrar os 184 anos de Vitória da Conquista, a Band FM dá continuidade a uma série de entrevistas e reportagens sobre o aniversário da Sui Sabaiana. Nosso convidado de hoje é o coordenador do curso de Direito da UNEX, Ricardo Menezes. Ele vai falar sobre a semana do júri do curso de Direito da UNEX, que discutirá o julgamento do caso que remonta à fundação do Arraial da Conquista. Primeiro, saudação. Agradecemos por aceitar o nosso convite numa semana tão importante para todos nós. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço e quero aqui parabenizá-los em primeiro lugar pelo dia hoje do Radialista. Todos vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Quero dizer que essa oportunidade para a gente é ímpar, porque não só no contexto aí da celebração do aniversário da cidade, mas também é importante dizer que o nosso alunado, ele é consciencioso desse fato histórico. Tem também unido aí a essa investigação que fizemos da história, né? Dessa passagem desse banquete da morte, que para alguns figura até como um mito, mas o que é importante perceber é que os alunos, quando vão então desenvolver uma atividade que é acadêmica, estão preocupados com o contexto local, e esse é o olhar que a gente está propondo.
Chega. Professor Ricardo, qual o principal objetivo do júri simulado Banquete da Morte, né? Na formação acadêmica dos estudantes de Direito da UNEX?
Como eu disse, a gente tivemos a oportunidade até de conversar com um historiador que nos chamou a atenção para o fato de que é preciso diferenciar o que é a historiografia da questão memorialista, né? Nós temos memória e história que precisa ser diferenciado, e um júri, nós sabemos que um júri, ele visa, num júri real, a solução de um caso que por si só apresenta algumas facetas e controvérsias, e a respeito daquilo que se passou, nós temos todo um procedimento que inicia ali com a investigação policial, o inquérito policial. Então, me parece apropriado, porque a função do historiador também é investigar os fatos e trazer o mais próximo daquilo que a gente pode dizer a verdade real a respeito do acontecimento. Então, me parece que foi oportuno ter essa temática, em que os alunos, ao mesmo tempo que tinham que fazer a investigação sobre um caso envolvendo homicídio, eles também se aproveitaram dessa oportunidade para investigar melhor um fato histórico que é aí rodeado por controvérsias. Então, me parece assim, a oportunidade que tivemos de casar, de unir essa investigação para a solução de um caso criminal, também a essa perspectiva de esclarecer o máximo que pudermos uma história que ela é rodeada de controvérsias a respeito desse acontecimento.
Doutor Ricardo Menezes, se o senhor desistir da advocacia, pode vir para ser comunicador também, viu? Uma voz boa, né,
Luciana? A voz é bonita.
É, uma voz bonita. O senhor falou desse caso, né, de controvérsias. Por isso ele foi escolhido para o simulado deste ano lá na UNEX.
Perfeito.
Alguma controvérsia que a gente possa dar spoiler aqui no microfone da Band?
Perceba, o próprio fato de nós nos referirmos ao João Gonçalves da Costa como um bandeirante, para alguns historiadores, a historiografia levanta, inclusive, questionamento a respeito de podermos nos referir a ele como um bandeirante. Alguns chamariam de sertanista. A própria questão do nome da cidade também, que alguns querem atribuir a esse evento, nós sabemos que não, em termos até de posicionamento na história, no tempo em que as coisas aconteceram, nós temos que ter muito cuidado com o que eles costumam chamar de anacronismos. Então, assim, eu refiro àquele acontecimento em dado momento, quando, na verdade, uma investigação mais acurada vai nos dar conta de que não se passou exatamente como narrado, e também não naquele momento em que as coisas foram ditas. Então, controvérsia, por exemplo, é sobre o João Gonçalves da Costa ter cometido um verdadeiro extermínio de povos indígenas. Isso é questionado por alguns na historiografia. O que é fato é que nós sabemos que na exploração dos aldeamentos que existiam em Vitória da Conquista, papel, seja ele bandeirante ou sertanista, representando a coroa portuguesa, papel dele era conhecer o espaço, explorar o ambiente, porque era de interesse da coroa portuguesa se desenvolver por aqui. E assim vai para Itambé, Itapetinga, até Ilhéus. Essa expansão, ela é feita, e me parece que ele tinha por incumbência, o João Gonçalves da Costa, explorar esses aldeamentos que aqui existiam e os povos indígenas aqui habitavam. Então, o que a gente precisa entender, e o júri, um dos papéis aí dos alunos, o veredito será de acordo com a investigação que eles fizeram no inquérito policial por nós proposto numa perspectiva, ainda que com anacronismo nisso, mas uma perspectiva da jurisprudência da norma que existe hoje. Porque, obviamente, tribunal do júri sequer existia em 1808, quando o fato aconteceu. Então, o tribunal do júri surge no Brasil em 1822. Para nós, então, é importante que esse evento, embora tenha sido histórico, a gente traz para a realidade atual para fazer essa análise. Então, as controvérsias vão girando em torno disso.
Eu vou querer o resultado de decisão, viu?
Eu tô curioso.
Professor, nós estamos conversando com o coordenador do curso de Direito da UNEX, o professor Ricardo Menezes. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse aí sobre essa diferença entre memória e história, que o senhor citou anteriormente, e depois, em seguida, como a participação de profissionais como a juíza doutora Janine Soares e o promotor José Junceira, essas participações, elas contribuem para a preparação desses alunos?
Perfeito. É uma pergunta muito pertinente, assim. O cuidado que eu tenho que ter é de cometer algumas atecnias, porque talvez eu não seja a autoridade para tratar dessa diferenciação. Mas o que a gente pode perceber, tivemos também, para além, veja que foi uma semana, a semana que passou, a começar na terça-feira, nós tivemos aí a presença mesmo da juíza titular da vara do júri, daqui de Vitória da Conquista, acompanhada ela estava do promotor que atua no júri com mais regularidade, que é o doutor José Junceira. Então a doutora Janine e o doutor José Junceira trouxeram para nós e para o alunado essa visão de como um júri real ele se desenvolve. Agora, o que é importante aí para responder a sua pergunta é que tivemos também, naquela mesma semana, essa que passou, a presença de um historiador, e aí é o que eu vou tratar dessa historiografia ou da memória. Ele nos chamou a atenção para o fato de que a historiografia ela se vale de alguns documentos, de alguns registros, né, que possam nos dar conta de eventos que se passavam à época. Então, a título de historiografia, e volto a dizer, posso cometer alguma tecnia, porque a pessoa que o historiador, aquele estudioso que é mais essa área, ele teria mais detalhes a tratar, mas na historiografia, por exemplo, nós temos registro do governador à época, o governador Marquês de Valença, nomeando o João Gonçalves da Costa como capitão-mor da conquista do Sertão da Ressaca. Então, nesse sentido, a gente consegue perceber ele assumindo uma posição em favor da coroa portuguesa nesse aspecto de exploração. Agora, vamos lá. E a memória, então? A memória é aquilo que alguns, e o próprio historiador que conosco esteve, apontam como sendo um mito criado em torno dessa história. Então, por exemplo, há quem diga que o João Gonçalves da Costa, para atender aos interesses da coroa portuguesa, teria praticado um verdadeiro extermínio de povos indígenas em Vitória da Conquista e aqui, então, viabilizado a construção daquele arraial que então começa a surgir e se desenvolver. Por outro lado, se a gente buscar os aspectos historiográficos, não haverá registro desse acontecimento em si. Quanto a extermínio de povos indígenas, essa é uma realidade, nós sabemos, da própria colonização do nosso país. Agora, o que se vê, de fato, a criação que vai sendo passada, e aí na memória, a história oral, inclusive, né, as pessoas vão contando e vão alimentando essa ideia de que aqui houve um banquete, que foi um momento em que se propôs uma trégua entre os bandeirantes, ou sertanistas, como quiserem, mais apropriado. Eles então propuseram uma trégua e ofereceram aos povos indígenas o que seria uma espécie de banquete, e nesse banquete então é que aí começam os questionamentos: teria havido um envenenamento dos indígenas, ou teria havido decapitações, coisa mais grave até, ou até mesmo assassinato com arma de fogo? Tudo isso povoa um mito, uma história que vai sendo passada de geração em geração.
Não há registros.
Não há registros de que tenha sido desse modo dessa forma como é narrado. Então, isso parece que é atribuído a uma memória. Essa memória que vai sendo passada de geração em geração pela ideia da oralidade mesmo, do contar essa história, né? Então, essa diferença de memória e historiografia, acho que é relevantíssima.
Vai ser um júri complicado, hein?
Vai ser interessante.
Vai ser.
A população pode participar, porque a gente vai mandar Marcelo Bonfá para lá.
Olha, todos, sem dúvida alguma, são muito bem-vindos. Agora, a gente tem só um detalhe, um fator que nos causa um impedimento, porque nós temos no salão do júri, pelo cômputo que fizemos lá, 150 assentos. Então, cadeiras mesmo são 150. Esses júris mais, com a maior repercussão na cidade costumam atrair a população e, naturalmente, muitas pessoas ficam em pé e tal. Como a gente quer uma organização, os alunos estão se empenhando tanto, quero aqui, inclusive, fazer meu agradecimento e o registro desse empenho dos alunos em promover uma atividade que simulada, mas muito próxima da realidade. A gente quer ali as pessoas sentadas, confortavelmente sentadas, e pelo que a gente pôde apurar, são 150 cadeiras e assento lá no salão do júri. Então, eu acho que é limitada essa participação. A gente abriu para inscrição, tomara que dê para todos que querem comparecer.
Estamos com uma série especial de entrevistas aqui no Jornal Band News para reflexão e celebração 184 anos de emancipação política de Vitória da Conquista. O Marcelo Bonfá, ele disse aqui que vai ser um júri bem difícil. Professor, quais são os principais dilemas éticos e humanos que os estudantes terão que enfrentar ao abordar esse caso?
Bom, assim, a gente percebe que eu quero trazer um dado curioso e com isso quero ter cuidado até de não polemizar com a minha fala, mas eu achei engraçado que outro dia eu estive ali na galeria Dom Climério, na arquidiocese, e é curioso porque lá a gente vai para cuidar de Laudêmio, né? E aí é uma questão que envolve a terra, né? Assim, a Igreja Católica, sabemos que historicamente ela nesse exercício, o que a gente pode chamar hoje de uma servidão, a gente tem lá que recolheu Laudêmio sempre que realizado um contrato de compra e venda do imóvel. O curioso, é isso que eu quero dizer, e com isso não quero levantar nenhuma polêmica, é que um quadro que me chamou a atenção lá, e um grande quadro que tem lá, é do João Gonçalves da Costa. Ou seja, visto então nessa perspectiva como bandeirante, alguém que na história da cidade é alguém que se deva ter como referencial, alguém que é uma figura importante na fundação e desenvolvimento da cidade de Vitória da Conquista. Por outro lado, aí vamos para o dilema ético. Se tivermos que olhar que para essa expansão e para essa conquista envolve-se aí, pelo menos suscita-se a ideia de um extermínio de povos indígenas, temos aí uma questão a ser vista hoje com uma preocupação maior. Então, eu acredito que isso por si só já traz para a gente uma preocupação, e nós temos que entender a figura do colonizador, colonizado. O aluno tem que ter esse senso crítico para perceber quais são as posições e entender que, embora a nossa história tenha sido assim, revisitá-la é muito importante para a gente saber o contexto que nos cerca.
Interessante, doutor Ricardo Menezes, que hoje né, a mídia, uma parte da mídia, exibe um grito dos negros: parem de nos matar.
Isso.
Né? Porque saiu um dado agora que a polícia, infelizmente, quando ela parte para o combate, está derrubando muitos e muitos negros, pessoas marginalizadas. Aí, doutor, pergunto: quais são os principais dilemas éticos e humanos que os estudantes terão que enfrentar, né? Você já fez essa, Sheila?
Sim.
Fez? Então, desculpa. Então, a gente. Banquete da Morte. Esse evento propõe uma análise crítica da história local e uma reflexão sobre a identidade de Vitória da Conquista, doutor?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a par de aqui um posicionamento ideológico, político, não quero, inclusive, imaginar que esse é o foco do nosso alunado, embora, claro, tenhamos estudantes graduandos em direito que precisam se posicionar e sempre, mas nós temos que entender que, independente de alguém se posicionar em algum lado aí, a gente tem que analisar os aspectos, e de novo, historiográficos, memorialistas, com aquilo que nós temos de referencial, e saber que, e o que eu acho que é muito relevante imaginar, que os alunos vão ter oportunidade, e aqueles que figurarão na pessoa dos jurados, vão ter oportunidade de, analisando os fatos apresentados pelos colegas que se posicionarão na acusação e aqueles que terão que fazer a defesa, porque por mais que esse evento extermínio pessoas, povos indígenas, ele cause escândalo na sociedade, sabemos todos, e isso não precisamos nem nos aprofundar muito nisso, mas sabemos que teria defesa também o responsável por esse tipo de crime. Então, teremos lá um diálogo, essa dialética pela defesa e pela acusação. Agora, o que não pode ser afastado do olhar crítico dos estudantes é que um evento como esse, e aí o aspecto todo, o banquete da morte, por mais que alguém possa, e nós estamos às vésperas, amanhã é o aniversário da cidade, comemora-se, e com muita razão, há de se comemorar o desenvolvimento e a expansão de uma cidade como Vitória da Conquista, relevante no cenário estadual e nacional, por que não dizer. Então, assim, podemos sim comemorar todos esses anos de desenvolvimento de Vitória da Conquista, mas sempre com a consciência de que em passagens históricas, situações como essa ocorreram. E hoje, amanhã, melhor dizendo, levamos o João Gonçalves da Costa ao banco dos réus, porque tivesse ele praticado o que praticou hoje, teria ele que responder por tudo aquilo que promoveu.
É verdade.
Poxa, eu gostei muito dessa entrevista, porque tem termos para o que é isso mesmo, uhum. A tecnia, laudêmio, você sabe o que é isso? Olha, gente, a tecnia é ausência de técnica ou de arte, ele falou, eu vou tomar cuidado para não cometer alguma tecnia, e laudêmio é um imposto pago à Igreja Católica, não é isso? Só traduzindo aqui rapidamente para vocês.
Ô Luciano, muito, eu quero
bacana,
aproveitar,
viu, Ricardo?
E Sheila e doutor Ricardo, indicar um filme para os nossos ouvintes, é um filme do diretor Jefferson D, que aborda a história do doutor Gama, de Luiz Gama.
Sim.
Né? Que
sim.
Foi um advogado. Não formado. Qual é o nome que coloca, doutor?
Um rábula.
Esse filme outra palavra boa.
esse filme é muito interessante.
Maravilhoso. Perfeito. De assistir.
Perfeito.
Parabéns. Agradecemos a participação, a entrevista de Ricardo Menezes, hoje aqui no nosso jornal Band News. Amanhã, a partir das 13 horas, reforçar o convite aí para os alunos da Unex, né? Que estarão lá. A partir das 13 horas, professor.
Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer muito esse espaço que vocês conferiram a gente, dizer que a Unex é uma faculdade, é uma instituição aí com 21 anos, um curso de direito, 25 anos da rede em Vitória da Conquista, é uma cidade pujante na perspectiva aí da educação, e nós estamos nesse cenário preocupados mesmo em contextualizar o nosso ensino, o nosso alunado está a par disso. Então, muito obrigado, tenham todos uma boa tarde aí. Estão todos convidados com a limitação do espaço que o Salão do Júri.
Eu sugiro que depois a gente traga o doutor Ricardo aqui para dar o resultado desse júri.
Com certeza.
Vamos ver o veredito qual vai ser, se está na mão dos alunos.
Muito
dos
interessante. Jurados.
Marcelo já não vai poder ir, porque ele vai estar aqui. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço.
Gente, o evento faz parte da Semana do Júri, promovida nas 6 cidades que possuem cursos de direito da rede UniFTC Unex.